Ora viva, bom dia Angola. Hoje é domingo, 3 de outubro de 2021. Estamos no espaço Fala Só. Aqui, o espaço dedicado aos linguistas. Portanto, o meu convidado hoje é o professor Dr. Júlio Chivangula. Senhor professor, seja bem-vindo. Muito bom dia.
Bom dia. Obrigado pelo convite. Será um prazer, não é, fazer parte desse espaço do Namibe Fala a Verdade, neste domingo que certamente muitos internautas neste momento já estão a nos acompanhar.
Muito bem. Vamos falar sobre a língua portuguesa, vamos falar um pouco da vida do professor Júlio Chivangula, entre outras coisas. Portanto, este programa tem a coordenação de Armando Chicoca. A apresentação sou eu, Fonseca Ting, e do outro lado está o Pirão Doce e o Paulo Fernando. Vamos aqui abordar questões ligadas à língua portuguesa e à própria comunicação em si. Senhor professor, quem é Júlio Chivangula, afinal de contas?
Júlio Chivangula, na verdade, é o pseudônimo literário Senhor Antônio Júlio João Chivangula. Portanto, este é o meu nome completo, natural do Namibe, nascido no município de Moçambique em 1984. E, portanto, sou casado, pai de 3 filhos. A minha profissão é professor e também sou uma pessoa ligada ao mundo da literatura, não é? Há mais de 20 anos. Portanto, em palavras introdutórias, era tanto o que me apetecia dizer relativamente à minha identificação.
Exatamente. Senhor professor, quando é que começa com a literatura, com o mundo da literatura?
Bem, o meu percurso com o mundo da literatura começa por volta do ano de 1999. Eu comecei a ter inclinação para a literatura através da Rádio Namibe, onde na altura era contador de histórias do programa infantil O Futuro Somos Nós. Portanto, é aí onde eu comecei a dar os primeiros passos na literatura. Portanto, tinha uma rubrica que era a nossa história dentro do espaço O Futuro Somos Nós, que é um espaço infantil, e eu já tinha alguma inclinação para contar histórias. E de uma maneira curiosa, não é? Eram histórias que eu próprio escrevia e ia para a rádio contar. Portanto, numa situação de literatura oral, não é? Portanto, a literatura pode ser escrita oral, eu já tinha tanto essa inclinação. Estamos a falar de 1999, cerca de 20 anos para cá. Foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos à literatura. Depois também tinha inclinação, mesmo na escola, ainda na sexta classe, tinha muita habilidade para escrever redações. E é curioso que hoje um dos grandes problemas do ensino é exatamente ensinar as crianças a escreverem redações, que é um bicho de sete cabeças para certas crianças. Mas eu, na altura, já tinha essa inclinação e escrevia muito bem, onde as minhas redações normalmente só ficavam entre 4 ou 5 valores, até porque para quem domina a cotação de uma prova de língua portuguesa, a parte da redação normalmente valia 5 valores. E eu ficava sempre entre 4, 4,5 e 5 valores. Portanto, isso também era os primeiros indícios de uma inclinação para a vida literária.
Pois é, e como é que vê a literatura hoje aqui na nossa província?
Muitos cidadãos do Namibe e até mesmo a nível da região sul de Angola, não é? Olham o professor Júlio Chivangula como o rosto da literatura no Namibe. Mas é preciso também ter alguma calma e olhar para a história, não é? Literatura é uma ciência, tanto é uma área de conhecimento que vale muito por épocas, não é? Tanto, e no Namibe, a literatura não começou com o professor Chivangulula. E eu também não me sinto o rosto da literatura, porque isto é uma literatura, eu como costumo dizer, a literatura é uma área comunitária, ela envolve indispensavelmente um conjunto de pessoas. E olhando para a história, na década de 80, não é? Quando se criou a Brigada Jovem de Literatura, por volta de 1982, 84, em Luanda, é que tanto começaram a surgir, né, movimentos e pessoas ligadas ao mundo da literatura, tirando já a União dos Escritores Angolanos, que foi criada em dezembro de 75, não é? Foi a primeira instituição ligada à literatura criada no pós-independência. Mas depois, na década de 80, surgem também já tanto a Brigada Jovem de Literatura. E no Namib também, nessa época, de 1980, já tínhamos também alguns pioneiros da literatura. Estamos a falar, por exemplo, do caso do senhor jornalista Arthur Futila, não é? Que é um dos pioneiros da literatura aqui no Namib. Vamos a falar do jornalista da Rádio Namib, hoje reformado, do Nelo Santos. Estamos a falar do David Capelenguela, né? São pessoas também que já deram muito para a literatura no Namib. Estamos a falar da década de 80. Vimos também, por exemplo, pessoas que já nem sequer residem aqui no Namib, como a escritora Kangim Bananás, não é? E essa geração de 1980, por exemplo, o caso do jornalista Arthur Futila, até hoje ainda, curiosamente, é o responsável da Brigada Jovem de Literatura no Namib. Então, desde 80 para cá, né, há pessoas que continuam a fazer literatura até hoje, mas foram surgindo outros nomes, né? Por exemplo, os movimentos Levarte, por exemplo, né? onde o Joaquim Chifunga também foi um dos impulsionadores. O Josué Ananias, não é? Portanto, são jovens que acabam por dar continuidade deste percurso literário de sobretudo essa geração de 2000 para cá, não é? Eu, por exemplo, faço parte já da geração de 2000 para cá. Portanto, nessa altura, nós estamos apenas a dar sequência de um trabalho que foi iniciado por muitos, muitos jovens na altura, com esse espírito literário já. Agora, atualmente, o Namib conta, por exemplo, com o Clube de Leitura, um Banjo do Livro, o Levarte, que tem sessões de poesia ao vivo, às quintas-feiras. Temos, por exemplo, o programa da Rádio Namib, perdão, o espaço de uma antena diferente, mas é preciso frisar, que vai às quintas-feiras com o título O Poder da Leitura. Então, todo esse exercício literário é feito com alguma regularidade cá no Namib. Mas, atenção, é preciso perceber que as pessoas que fazem literatura começam como uma habilidade, como um dom, como um talento, e fazem esse exercício com a simples vontade de demonstrar a sua inspiração, né? Mas a literatura, se continuar só para mostrar a inspiração e talento das pessoas, ela não terá muito tempo de sobrevivência, porque a literatura hoje é preciso um exercício mais prático e mais produtivo, não é? Em que vai mesmo ter que se traduzir em publicações de obras literárias. E hoje, no Namib, isto é um grande calcanhar de Aquiles, porque muitas pessoas que já deram o seu melhor para o desenvolvimento da literatura no Namib, até hoje não conseguem e nem têm registro de terem publicado uma obra literária. Portanto, isso depois vai acabar por contribuir para o esquecimento dessas pessoas, sendo que a literatura tem que registrar determinados momentos, determinados fenómenos, determinadas vivências de um grupo de pessoas numa determinada época, não é?
Mas o que é que está na base dessa extinção?
Não percebi.
O que é que está na base dessa extinção, do desaparecimento dessas figuras que deram para o mundo da literatura?
Eu estava a dizer, você não pode viver na literatura por muito tempo só porque você ama, não é? há jovens, por exemplo, que entram na literatura com muito poucas responsabilidades a nível pessoal, né? Por exemplo, um adolescente com 14 anos não tem família, não tem trabalho, vê a literatura como uma maneira de um dia atingir o seu sonho, mas chega uma altura que você vai avançando na idade, vai tendo outras perspectivas da vida, e você vai precisar também ver na literatura como uma fonte de sobrevivência, não é? Há muitas pessoas que conseguiram fazer da literatura a sua fonte de renda, e isto hoje é que é o grande problema, porque nós não vamos demonstrar uma vontade que acaba por imputar custos pessoais, sendo que a literatura é um exercício de amor à humanidade, não é? Quando um escritor pesquisa e publica os seus estudos, disponibilizando para uma comunidade, é um ato de amor, não é? É um ato de contribuição para o desenvolvimento intelectual das sociedades. Ajuda, por exemplo, a uma participação cívica mais ativa e responsável, não é? Hoje vê-se muitos jovens com uma tendência de ativismo, mas que precisam também de um nível de literacia mais elevado, e a literatura pode contribuir para isto. Portanto, ela também pode contribuir para o progresso social, não é? Toda a comunidade que produz conhecimento tem mais possibilidade de se desenvolver, porque hoje o mundo desenvolve-se com ideias. Quando as pessoas não pesquisam, não trazem propostas de resolução de certos problemas, hoje em dia nós temos muitos assuntos a serem discutidos nos dias de hoje. Estamos a falar do turismo, estamos a falar da seca, quer dizer, não há literatura que possam vir trazer ideias de resolver esses problemas. Então, com a literatura nós podemos ter uma sociedade muito mais inclusiva, uma sociedade muito mais democrática até também.
Sabemos que o senhor professor Júlio Chivangula, para além de ser professor, é motivador social. Quais são os projetos que tem levado a cabo aqui a nível da nossa província, no mundo da literatura?
Bem, o meu primeiro projeto, permita-me só frisar aqui um aspecto. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha província, não é? De todos os habitantes de Namibe que amam o Namibe de verdade, eu sou um deles. E eu não tenho vergonha de assumir isso, porque tudo que eu faço, eu penso sempre para o bem coletivo, para o bem da minha província. Sendo que o meu percurso enquanto estudante, não é? Eu já tinha recebido propostas para não voltar ao Namibe, porque tinha algumas habilidades que os outros notavam. Nós estamos a falar no caso quando eu fui estudar no IC de Willa em 2008, terminei em 2012, tinha já alguns projetos no Lubango que acabaram por, tanto, aliciar algumas pessoas, e quase que eu era tanto, convencido a ficar mesmo no Lubango. Mas o amor... Eu tenho um compromisso muito sério. Eu acho que aqui no Namibe eu tenho uma missão, não é? E eu sinto que eu posso ajudar muito essa província, porque o Namibe é uma cidade tão pequena, mas há sempre aquelas situações de dificuldades para você poder desenvolver projetos. O meu primeiro projeto no Namibe foi tanto o incentivo à leitura, o projeto denominado O Poder da Leitura. Eu comecei com esse projeto em 2011, não é? Portanto, o objetivo era fazer com que as pessoas desenvolvessem o ato de leitura como forma de emancipação social, como forma de desenvolverem a aprendizagem autónoma. Portanto, não depender só daquilo que o professor efetivamente programa para o aluno aprender, mas que, através da leitura, pudessem ir buscar todo aquele conjunto de conhecimento que, eventualmente, alguém poderia necessitar. E nesse projeto... eu acabei por fazer uma leitura da forma como nós aprendemos enquanto africanos, né? O africano aprende muito com base em ideias muito objetivas, ou seja, ele aprende muito com a prática. Se alguém quiser aprender sobre sexo em África, tem que fazer sexo. Se alguém quiser aprender sobre um determinado assunto, ele busca mais a aprendizagem física, não é? Portanto, ele tem que sentir aquele exercício prático daquilo que ele aprender. Mas, através da leitura, você pode aprender com menos dor. Por exemplo, se você está a falar de educação sexual, você não vai esperar um adolescente, não é isso? Ter contato prático com a vida sexual ativa para poder ter esse conhecimento. Mas existem livros de educação sexual que podem preparar a nível de um conjunto de informações que ele deve saber antes mesmo de ir para a prática. Por isso, hoje, surgem muitas gravidez precoce, tanto fuga à paternidade, porque as pessoas não se preparam para uma vida ativa com informações que facilitem a entrada numa determinada situação prática. Portanto, a leitura pode contribuir com isso. É esse projeto que eu desenvolvi. E depois, desenvolvi um outro projeto já em 2015, que era o projeto que tinha a ver com formação dos profissionais da educação, sobretudo os coordenadores, a nível de técnicas de elaboração de documentos normativos. Qual é o problema que nós identificamos? Eram coordenadores que precisavam apresentar relatórios periódicos às direções de escolas, mas não tinham instrução para fazer esse tipo de exercício. Então, nós montamos um projeto, andamos em algumas escolas e lá foi andando. Hoje, não temos tido muita receptividade por parte também de algumas escolas, porque certas escolas também ignoram o conhecimento. Não sei onde é que nós vamos parar com essa tendência. E assim vamos andando. Hoje, por exemplo, temos agora o grande desafio, que é, pela primeira vez na história do Namib, tirar o primeiro prêmio literário provincial do Namib, né? Portanto, vai ser um prêmio que vai distinguir obras literárias produzidas nos últimos 2 anos cá no Namib, né? Obras produzidas e publicadas, né? E diferente de outros concursos que nós já temos visto por aí, em que há, por exemplo, votação popular, né? A literatura tem que ter um tratamento muito mais sério, não é? Nós elegemos uma comissão de júri que vai avaliar a qualidade artística e estética das obras publicadas, não é? Portanto, aí vamos ter uma grande vantagem para a nossa província, porque atualmente, através desse prêmio que já tem o reconhecimento do governo da província de Namib, porque o prêmio tem uma declaração de direitos autorais passada pelo Gabinete Provincial da Cultura, Turismo e Ambiente. Quando um gabinete do governo atribui uma declaração para um prêmio, significa que o governo reconhece esse prêmio. E se nós olharmos os ganhos desse prêmio, é só irmos para a internet e verificarmos que, se você colocar prêmio literário do Namib, já aparece na Google. Quer dizer, nessa altura o mundo já sabe que o Namib terá um prêmio literário. Isso é que graças ao incentivo e ao empenho de todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento da literatura do Namib, não só do professor Júlio de Bangula, mas também daquele conjunto de muitos jovens que trabalham em prol da literatura do Namib.
E qual é a adesão dos jovens quanto a esses projetos ligados à literatura?
Como disse, o meu amor pelo Namib não é um amor assim só de emoção, é um amor em função do conhecimento que eu tenho dessa província. Não é fácil organizar atividades aqui no Namib. Então, nós ainda notamos alguma falta de interesse por parte de alguns jovens, não é? Mas também deve-se a metodologia que nós usamos para esse concurso. Nós temos a ideia de distinguir obras publicadas. E o grande problema da Namíbia atualmente é exatamente, nós temos muita gente que se diz ligada à literatura, mas não tem obras publicadas. Não é isso? Eu que vos falo agora. Tenho uma obra publicada desde 2020, que levamos ao ano passado, que é Por Espontaneidade, uma obra de poesia. Eu já publiquei uma obra. Eu posso me considerar autor. Não necessariamente escritor, como muitos me apelidam, mas autor. Porque quando eu me considerava...
Qual é a diferença entre
A diferença é que o escritor tem que ser consagrado. Tem que se dedicar, tanto de uma maneira mais empenhada, a publicações periódicas. Nós aqui temos mais autores. Porque quando, por exemplo, um jovem que, de uma maneira, a melhor supor, inicial, lança uma obra no mercado, não é necessariamente da escritora, ele é autor. Porque autor qualquer um pode publicar uma obra. Agora, o escritor é aquele que vai se dedicar, vai ter rendimentos até deste trabalho que é de escrever mesmo. Portanto, eu, atualmente, não sou ainda escritor, sou autor, porque já publiquei uma obra.
Muito bem. E quanto aos apoios, tanto das instituições privadas e públicas, ou mesmo do Estado, do Governo?
Bem, o primeiro apoio que nós tivemos do Estado foi o apoio institucional, que é o reconhecimento do prémio. Quando eu falo reconhecimento do prémio, nós não estamos aqui só para falar do prémio, mas a nível daquilo que os apoios virados para a literatura, ainda temos muitas dificuldades, não é? Apoios, quando falamos de apoio, pode ser apoio moral, que até um certo ponto temos recebido, e não, eu pessoalmente não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, eu tenho recebido muito apoio moral de pessoas até ligadas ao governo, não ao Estado, ao governo, porque Estado somos todos nós, eu também sou Estado, mas não sou governo. Então eu tenho recebido sim apoio moral, até mesmo também algum apoio monetário em alguns projetos que eu desenvolvo. Mas, para se ter uma ideia, nós temos que ter uma intenção clara, transparente, do governo relativamente a disponibilizar verbas destinadas para a produção literária. Não é? Não é um receio que nós devemos ter, dizer que não podemos falar disso. Não, podemos mesmo falar disso. O governo deve ter uma tendência mais clara, transparente, no sentido de disponibilizar verbas destinadas para a produção literária. Porque só assim que nós estaremos a falar de uma governação transparente, de uma governação que se preocupa com aquilo que os jovens querem fazer. Porque hoje, se não houver apoio à produção literária, é uma demonstração de falta de interesse do governo em resolver certos problemas da juventude. Sabe por quê? Porque nessa altura, o que a juventude quer, eu sou testemunha disso, é uma oportunidade para publicar uma obra. E não é barato. Então, se nós queremos ver, tal como a Máxima diz, o mais importante é resolver os problemas do povo. O povo somos nós. O povo quer o quê? Quer produzir. Vai produzir como? Muitos escritores e autores não trabalham. E alguns que trabalham, para ter um financiamento, um orçamento para publicar, passa dos 600, 700, 800 mil. Repare só, faça essas contas, quanto é que ele vai ter que acumular de salário? Então, eu insisto, a literatura não se pode fazer de forma isolada. O trabalho que o autor ou o escritor deve ter, e de uma maneira obrigatória, é a pesquisa, é a investigação. Isso já é um favor que ele está a prestar à sociedade. Agora, publicar ele sozinho não consegue. Ele tem que ter apoio. E nós, ainda a nível daquilo que são as iniciativas, tal como perguntou, criamos o financiamento coletivo do livro, que é uma iniciativa a nível internacional, faz-se em quase todo o mundo, em que pessoas que tenham algum senso crítico de perceber que a literatura pode contribuir para a melhoria das condições de vida de cada um de nós, foram fazendo doações. E essas doações acabaram por ajudar, por exemplo, a produzir e a publicar o livro do professor Loi de Cassoma, O Lúdico e Jogos, na educação pré-escolar e ensino primário. Portanto, foi um livro que, graças a Deus, algumas pessoas de boa fé no Namibe acabaram por efetuar doações monetárias para que essa obra fosse publicada. Portanto, a nível de apoios, se era essa a intenção de pergunta, nós ainda estamos muito longe. E se continuarmos assim, vamos tendo desistência naquilo que é os vários projetos que nós temos. Temos há um projeto de antologia que também aguarda por financiamento. Esperemos que haja alguma sensibilidade, porque muitos jovens estão a ver nesse projeto de antologia Hereros como uma forma de iniciarem o seu percurso literário a nível de tanto publicações de facto. Não é só porque declamou no sítio tal, porque convidaram no evento, não. Está mesmo registrado como alguém que já fez parte de uma publicação literária efetivamente tanto lançada e divulgada.
E qual é a saída que se pode encontrar para que os jovens possam produzir as suas obras? Porque muita gente, se calhar, tem ideias de como escrever uma obra e não tem essas condições.
Bem, a experiência que eu tenho como professor, eu estou na literatura por formação, não é porque gostei um dia e agora continuo. Não, eu sou formado em ensino da língua portuguesa pelo IC de Willa, sou licenciado em ensino da língua portuguesa. E eu conheço minimamente as noções de literatura. E tenho que conhecer, porque como professor não tenho como, senão eu não iria ensinar essa disciplina. O que eu noto nos